DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Na Guiné-Bissau, o Conselho de Estado não recomenda a dissolução do Parlamento. O analista pede precaução.
E também refletir profundamente na sua capacidade de gestão de conflito e de gestão da tensão social que possam resultar da eventual dissolução do Parlamento.
Angola abraços com greves em duas instituições estatais. Funcionários do Tribunal Supremo exigem melhores salários.
Como é que aqueles funcionários que mais trabalham são os que menos ganham? Atenção, mais trabalham entre os funcionários do tribunal, dos tribunais superiores.
E em Moçambique, governo e ambientalistas tentam travar a caça furtiva no Parque Nacional do Limpopo. Na Guiné-Bissau, os membros do Conselho de Estado aconselharam esta quinta-feira o Presidente da República a não dissolver a Assembleia Nacional Popular. Recomendaram ainda Umaro Sissoko Embaló a continuar com os esforços de promoção do diálogo político. Mais detalhes a partir de Bissau com Iancuba Dansô.
Ao fim de mais de 2 horas e meia de reunião, os membros do Conselho de Estado foram unânimes e mostraram a sua posição face à pretensão do Presidente da República em relação ao Parlamento. Brema Camará, coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, foi o porta-voz indigitado da reunião. Tornou pública a posição dos membros do órgão consultivo do chefe de Estado.
Unanimemente,
todos nós chegamos à conclusão de que não há nada grave que possa pôr em causa o regular funcionamento das instituições da República. Mas o Presidente da República tem as suas prerrogativas constitucionais e cabe só a ele tomar a decisão que bem entender. Mas finalmente fica patenteada a opinião unânime dos membros do Conselho de Estado de que não há nenhuma crise que possa pôr em causa o regular funcionamento das instituições da República. Contudo, Brema Camará revela a satisfação do Conselho de Estado pela promoção do diálogo por parte do Umaro Sissoko Embaló.
Nós unanimemente
aconselhamos a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, a continuar nesse esforço de busca de soluções por via de um diálogo inclusivo. Todos nós congratulamos-nos com a sua estratégia de auscultação de todas as forças vivas da nação.
A
tensão entre o Presidente da República e alguns deputados da Assembleia Nacional Popular desplotou-se quando alguns parlamentares criticaram e questionaram algumas atuações políticas de Umaro Sissoko Embaló. O líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, considerou inconstitucional a figura do vice-primeiro-ministro nomeado por Embaló, que, em reação às críticas, prometeu fazer justiça pelas próprias mãos caso algum deputado falasse mal dele. A reunião do Conselho de Estado terminou, mas ainda se desconhece qual será a decisão do Presidente da República, a quem cabe a última palavra. De acordo com a Constituição guineense, a Assembleia Nacional Popular é dissolvida mediante uma grave crise política que põe em causa o normal funcionamento das instituições. Mas, depois de ser ouvido na manhã desta quinta-feira pelo Presidente da República, o líder da Assembleia Nacional Popular e vice-presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAGC, Cipriano Kassamá, deixa a posição das duas instituições que representa.
Pede uma audiência, não só como primeiro vice-presidente do partido, mas também como presidente da Assembleia, sobre dissolução ou não do Parlamento. Mas, na minha opinião, nem aumenta que existe nenhuma crise para que era do Parlamento.
Para o professor universitário Paulo Vasco Salvador Correia, antes de qualquer decisão de Umaro Sissoko Embaló, há fatores que devem ser levados em conta pelo chefe de Estado.
E também refletir profundamente na sua capacidade de gestão de conflito e de gestão da tensão social que possam resultar da eventual dissolução do Parlamento.
Entretanto, na audição do chefe de Estado aos partidos políticos e no Conselho de Estado desta quinta-feira, a União para a Mudança, formação política com assento no Parlamento, não tomou parte em ambos os encontros, embora seja permitida pela lei a sua presença. A DAW África, o deputado e líder do partido, Agnello Regala, denunciou que não foram convidados pelo Presidente da República e promete tomar medidas legais.
A questão da participação no Conselho de Estado é algo que está claramente definido na Constituição. Vamos, portanto, protestar formalmente para não tomar outras medidas judiciais que possam impedir qualquer decisão que o Presidente venha a tomar relativamente à dissolução do Parlamento.
De Bissau para a DW África, Iancuba Dansou.
E hoje perguntamos-lhe também a sua opinião. Acha que o Mar Sissoko Embaló avançará com a dissolução do Parlamento? Porquê? António da Páscoa, que nos escreve de Quelimane, Moçambique, acha que sim e acrescenta que o presidente pode fazê-lo. No entanto, Francisco Chigogoro discorda e questiona quais seriam os motivos sérios evocados se, segundo todos os intervenientes políticos, diplomatas, organizações internacionais e da sociedade civil e até académicos nacionais, dizem que não há motivo para tal dissolução. Kassama Fude é da opinião que Sissoko não tem coragem para o fazer, é só para desviar a atenção sobre o contrato do petróleo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A violência na província moçambicana de Cabo Delgado e o papel de Portugal na solução do problema estarão hoje em debate na sessão plenária do Parlamento Português. O tema foi proposto pelo partido CDS-PP, que considera que é dever não só das Nações Unidas, mas também da União Europeia apoiar mais Moçambique de forma a minimizar a crise humanitária e a combater o terrorismo. Ainda em Moçambique, o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, manifestou ontem a sua disponibilidade para iniciar na próxima semana o diálogo com o governo moçambicano para pôr fim aos ataques armados nas províncias de Manica e Sofala, no centro do país. No entanto, Nyong'o exigiu também garantias de que os seus mandatários não serão sequestrados.
Eu estou a esperar a resposta que vai sair na Assembleia. A resposta que vai sair na Assembleia é que não vai ser sequestrado. Essas pessoas vão dizer, então, na segunda-feira, eu vou nomear pessoas que vão na mesa, vão ter com quadros de governo, meus quadros, e eles vão negociar. Se a Assembleia não aprovar minhas palavras, é difícil eu mandar pessoas ir na mesa, porque deve ir na mesa conhecido pela Assembleia.
As declarações de Mariano Nyong'o surgem depois de, na quarta-feira, o presidente Filipe Nyusi ter afirmado no Parlamento que a Junta Militar da RENAMO se recusava a aceitar dialogar e que, por isso, o Executivo não tinha outra solução senão desencadear operações contra o inimigo. Em Angola estão previstas para este sábado a realização de duas manifestações, uma organizada pelo Sindicato Nacional dos Médicos e a segunda por Abel Chivukuvuku, que viu chumbado pelo Tribunal Constitucional a legalização do seu projeto político denominado Para Já Servir Angola. Numa entrevista ao Jornal Público publicada esta sexta-feira, Abel Chivukuvuku diz ter recebido ameaças de que pode ser baleado no sábado. Em declarações esta quinta-feira, o presidente angolano desafiou manifestantes e as forças da Ordem a mostrar que em Angola é possível haver coabitação entre ambos durante manifestações. Morreu esta quinta-feira a cantora cabo-verdiana Celina Pereira. São muitas as mensagens de condolências que têm sido publicadas nas últimas horas. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, salientou ontem que a cantora marcou gerações e que o seu legado será preservado e lembrado. Celina Pereira morreu ontem em Lisboa, onde residia vítima de doença.
DW África. Deutsche Welle.
Ainda em Angola, os trabalhadores do Tribunal Supremo estão em greve desde ontem por causa das injustiças de que dizem ser vítimas. Os trabalhadores exigem que os seus salários sejam equiparados aos dos funcionários de outros órgãos, como o Tribunal Constitucional de Contas e o Tribunal Supremo Militar, que alegadamente oferecem melhores ordenados. As greves no país não ficam por aqui. Trabalhadores ligados a empresas fornecedoras da Sonangol cumprem esta sexta-feira o sexto dia de paralisação. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba, em Luanda.
As reivindicações dos funcionários do Tribunal Supremo começaram em 2014, mas passados 6 anos, garante o coordenador da Comissão Sindical, Domingos Feca, nada mudou. Segundo o sindicalista, os funcionários judiciais têm um salário igual aos funcionários dos tribunais provinciais, quando deviam beneficiar das mesmas mordomias que os seus colegas dos tribunais superiores. Domingos Feca diz que o rendimento mensal dos funcionários do Tribunal Supremo não condiz com o número de processos delicados que têm de tratar.
Como é que aqueles funcionários que mais trabalham são os que menos ganham? atenção, mas trabalham entre os funcionários do tribunal, dos tribunais superiores. Estamos a fazer referência a isso porque os números de processos são eloquentes. Temos juízes e conselheiros com aproximadamente 400 processos, o que não se justifica. Entretanto, temos funcionários, colegas, que gastam mais de 40% só em táxi.
O salário dos trabalhadores está entre os 149 euros a 498 euros. Domingos Feca afirma que nos outros tribunais superiores as remunerações são o triplo do que no Supremo.
E podemos dizer, sem reservas, que os funcionários do Tribunal Supremo têm um salário e que, formos a comparar com os demais funcionários dos tribunais superiores, sinceramente, é um salário de tristeza e nos remete exatamente à situação a que estamos agora.
A greve no Tribunal Supremo foi decretada no momento em que decorre naquela instituição o julgamento de Manuel Rebelage, ex-diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, Grecima, e antigo ministro da Comunicação Social. O sindicato garante que os serviços mínimos estão acautelados. A comissão sindical continua a aguardar pela resposta do Presidente da República e da entidade patronal que receberam um caderno reivindicativo. A imprensa, o tribunal também ainda não se pronunciou. As reivindicações nas instituições do Estado angolano não ficam por aqui. Em frente à sede da Sonangol, um grupo de trabalhadores de empresas que prestam serviço à petrolífera estatal cumpre esta sexta-feira o quinto dia de vigília contra o despedimento ilegal e o pagamento dos salários de acordo com a taxa de câmbio. Os ex-prestadores de serviço da Sonangol exigem um enquadramento na empresa estatal em cumprimento ao decreto presidencial 31/17 de 22 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico de cedência temporária de trabalhadores das empresas petrolíferas para a estatal depois de 2 anos de contrato. Carlos Alberto, porta-voz dos trabalhadores, explica que a Sonangol manipula os processos.
Em 2017, fomos receber de novo a documentação para a efetivação. A Sonangol manipula e em 2018 cria esse cenário.
Este despedimento foi mesmo ilícito. Até membros da comissão sindical não respeitaram nada que a lei estipula para uma comissão sindical.
Em declarações à TPA, o presidente da Comissão Executiva da Unidade de Distribuição e Comercialização da Sonangol, Eusébio Vunch, garante que as empresas para as quais os manifestantes em causa trabalham foram indemnizadas.
Foram cancelados os contratos com empresas de cedência temporária de trabalhadores. E nesse processo, estas empresas foram indemnizadas, por sua vez elas indemnizaram a sua força de trabalho e foram até inclusive compensados os trabalhadores e o processo encerrou nessa altura.
No entanto, os trabalhadores negam terem sido compensados, segundo Carlos Alberto.
As empresas alegam que as irregularidades não foram cometidas por eles, foram cometidas pela Sonangol. As empresas negam ter recebido da Sonangol. Os donos são os ministros dos petróleos, alguns dos ministros dos petróleos, alguns PCAs da Sonangol, os diretores e por aí fora.
De Luanda, para DW, por Ralho Ndomba.
A caça furtiva continua a ser um grande problema em Moçambique. No Parque Nacional do Limpopo, que faz fronteira com a África do Sul, por exemplo, centenas de pessoas continuam a perder a vida na sequência de tiroteios com guardas florestais. Por esta razão e para o evitar, governo e ambientalistas estão agora a tentar uma nova abordagem. Chegar à conversa com a população que consideram ser peça-chave nesta luta, através de eventos lúdicos. A letra da música cantada por este jovem, cujo nome artístico é Nasa, é clara. A caça furtiva não é um emprego, mas uma irresponsabilidade. É esta a mensagem que se pretende passar à população da aldeia de Captine, no Parque Nacional do Limpopo. Isto porque nestas comunidades que não beneficiam diretamente do turismo e onde é difícil viver da agricultura, existem pessoas que acabam por ser aliciadas a juntar-se ao comércio ilegal de marfim por razões financeiras. Fátima Mário, residente de Captine, explica as carências da população. Falta-nos água, o poço ali só tem água durante meio-dia, depois das 15 horas está seco. Muitas famílias dependem da caça furtiva. Para muitas famílias, a caça furtiva representava até há bem pouco tempo mais do que apenas uma renda extra. Mas isso acabou, garante Fátima Mário, que diz que os caçadores furtivos agora vêm de fora. Fomos informados de que a caça furtiva foi proibida. Mesmo que um animal apareça aqui na aldeia, não podemos disparar contra ele. A mesma opinião não tem o representante da organização WWF, Marcelino Fuloma, que afirma que esta é uma das áreas críticas para a caça furtiva, especialmente de rinocerontes. Por isso, o envolvimento da população nesta luta é fulcral, diz Marcelino Fuloma.
É abstrato, sim, mas abstrato porque trata-se de um crime organizado, e crime organizado nunca é visível. Para ser visível, tem que apanhar flagrante delito, apanhar o criminoso.
Os aldeões presentes neste evento não parecem inteiramente convencidos. Assistiram ao concerto de NASA e também a uma peça de teatro sobre os perigos mortais da caça furtiva de rinocerontes, mas o seu aplauso foi contido. António Miguel da Pessoa, apresentador da Rádio Moçambique, um dos meios de comunicação parceiros da iniciativa, também sentiu isso mesmo.
Então, quando a caça furtiva está sendo controlada, as pessoas estão sem fontes de rendimento. Então, esta é uma luta para assegurar os maiores rendimentos possíveis. As pessoas estão numa situação em que são pobres, sentem-se desprotegidas, e entre morrer de pobreza ou morrer na caça furtiva, é melhor morrer a tentar. É uma lógica de sobrevivência, né?
A iniciativa levada a cabo na aldeia de Capetine faz parte de uma série de ações que integram o programa QUETA, organizado pelo governo moçambicano, em parceria com a organização ambiental WWF e vários meios de comunicação social, e que pretende sensibilizar a população para os riscos da caça furtiva.
DW Notícias.
344 dos estudantes que foram raptados na Nigéria na semana passada foram ontem libertados, anunciou um elemento do governo. O rapto da semana passada foi reivindicado pelo grupo terrorista Boko Haram, que esta quinta-feira, antes da libertação dos jovens, havia divulgado um vídeo onde exibia os estudantes bem de saúde. Numa mensagem publicada na sua conta do Twitter, o presidente Muhammadu Buhari congratulou a libertação dos estudantes sequestrados. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed apelou esta quinta-feira a um diálogo bilateral com o Sudão após o ataque das milícias etíopes ao exército vizinho na fronteira entre os dois países, que deixou na terça-feira 4 mortos e 12 feridos. Abiy Ahmed disse na sua conta do Twitter que o incidente não quebraria a ligação entre os dois países. Por seu lado, o exército sudanês fez saber que está a enviar reforços para a fronteira com a Etiópia. Na Guiné-Conakry, um membro de um partido da oposição que se encontrava detido desde setembro morreu na noite desta quarta-feira na prisão. A informação foi dada pela família, que diz que Roger Bamba foi envenenado e que se trata de um crime de Estado. Já o governo afirma que a causa da morte foi doença. Roger Bamba era o líder juvenil da União das Forças Democráticas da Guiné, o principal partido da oposição. Esta sexta-feira, Dia Internacional dos Migrantes, a União Africana vai lançar oficialmente o Observatório Africano das Migrações, uma estrutura que visa dar resposta à falta de dados fiáveis sobre os fenómenos migratórios no continente.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Acha que Umaru Sissoko Embaló avançará com a dissolução do Parlamento? Porquê? Francisco Pacheco António Chigogoro acha que não. Umaru Sissoko Embaló está a usar a tática do macaco velho, apenas estar a dar aviso de mau tempo àqueles deputados do PAIGC que estão a criar-lhe embaraços. Está a dizer que ele tem poder e que eles podem perder o tacho. Umaru sabe que, dissolvendo o Parlamento nas próximas eleições, poderá sofrer um duro golpe e perder toda a maioria que o suporta a si e ao seu governo. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pelos comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo, nós voltamos lá mais logo. Eu aproveito agora para lhe desejar um ótimo fim de semana.